Wake up, y'all. This is Black Thought, your boss DJ from around the way, and you're listening to WAKE Radio, spreading tunes across your rooms. From Marvin Gaye to Hathaway, from Nina Simone to Pendergrass, we pay tribute to the legends of the past and introduce the legends of the future. Special big up to my man Johnny Stevens, who shares his passion with us every day. Wake up, New York.
Wake up, everybody, no more sleeping in bed. No more backward thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There is so much hatred, war and poverty. Oh, yeah, yeah.
Wake up all the teachers, time to teach a new way. Maybe then they'll listen to what you have to say. 'Cause they're the ones who's coming up and the world is in their hands. When you teach the children, teach them the very best you can.
Let it be.
Oh no,
the world won't get no better. We gotta change again, just you and me.
Wake up all the doctors, wake the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the hell.
They'll
have so very long before their judgment day. So won't you make them happy before they pass away? Oh yeah.
Wake up all the builders, time to build a new land. I know we can do it if we all lend a hand. The only thing we have to do is put it in our minds. Surely things will work out, 'cause they do every time.
Yeah. The world won't get no better if we just let it be. Change again, just you and me.
The morning I wake up, just for the breath of life, I thank my maker. My mind say I come from hustlers and shakers. My mind building on skyscrapers and acres. He said, take us back to where we belong. I try to write a song as sweet as the Psalms. Though I'm the type to bear arms and wear my heart on my sleeve. Even when I fell in God, I believe. Read the days and weave through the maze. And the seasons so amazing. Feed them and raise them. Seasons are aging. Earthquakes, wars and rumors. I want us to get by, but we more than consumers. We more than shooters, more than looters. Created in his image, so God lived through us. And even in this generation, living through computers, only love can reboot us.
Come on. Oh, wake up, everybody, no more sleeping in bed.
Oh, wake up, everybody, yeah.
I said I need a little help,
I can't do it all.
Oh,
I need a little help, come on.
Música de John Legend com os The Roots e também a participação de Melanie Fiona. Wake Up Everybody a abrir esta edição de sábado, 4 de julho de 2020, do Momento de Inspiração, comigo Fernando Serrão e a Maria do Céu aqui na antena da Rádio Alto Minho, depois do meio-dia aos sábados, agora neste início de mês de julho. Maria do Céu, muito boa tarde também aos ouvintes, e vamos partir hoje para um tema novo que tem a ver sobre a ansiedade e o seu controlo.
É verdade. Olá, ouvintes, boa tarde. Espero que estejam a divertir e que tenham um tempinho para ouvir as nossas reflexões, sejam críticos ou simpatizantes. O que nós gostamos é que vocês estejam aí e que, de alguma forma, consigamos fazer pensar, porque eu acho que nós, quando pensamos em alguma coisa, vamos encontrar outras ideias, outras perspectivas, e isso é muito bom porque aumentamos a nossa informação. Quanto mais informação nós tivermos, melhores serão os nossos comportamentos, porque serão fundamentados e alicerçados em algo que faz sentido para nós. Nós, nos últimos programas, temos falado um bocadinho daquilo que hoje em dia parece um clichê: toda a gente está bem, toda a gente está feliz o tempo todo, ninguém está mal, toda a gente é perfeito, toda a gente tem um look maravilhoso, e as pessoas vivem um bocadinho para essa imagem que representa só um ano ou segundo da nossa vida, e tudo aquilo que é...
Vivem para passar essa imagem, muitas
vivem
vezes.
Vivem para passar essa imagem.
Isso nem é real, não é?
Claro que não é. E depois, pode ser, mas não o tempo todo. Isso, sim. Nós também não estamos aqui a dizer que, querido ouvinte, que você não é. Nós estamos a dizer que sim, que toda a gente pode ter essa imagem, mas a vida é composta por momentos bons e maus, e não é só esse momento que acaba por definir tudo aquilo que você é. E depois acontecem aquelas situações de tristeza, de ansiedade, de frustração, descontentamento, que aquela sensação que nos falta alguma coisa. E a primeira ideia, não sendo outras coisas mais graves, e a primeira ideia é sempre esconder, porque não é cool, não é giro, mostrar, digamos assim, esta faceta que todos nós temos.
Até quando... porque há dias bons e dias menos bons com toda a gente, não é?
Sim, e a felicidade não é um estado permanente, mas é uma conquista, é algo para o qual nós trabalhamos dia a dia. E este trabalhar dia a dia é a mesma coisa que subir uma montanha. Nós às vezes subimos mais rápido, outras vezes temos que dar dois passos atrás porque escorregamos. Não quer dizer que seja um fracasso ou um insucesso, mas quer dizer que estamos conscientes onde queremos ir, e eu acho que isso é o mais importante. A felicidade não é um estado permanente. A felicidade são pequenos momentos, e esses pequenos momentos vão nos dar um bem-estar, e esse bem-estar, depois complementado por outros detalhes, tornam-nos mais felizes. Mas o importante, mesmo importante, é nós percebermos que, acima de tudo, somos seres humanos e que somos compostos por... desculpem a comparação, mas é pela luz e pela sombra. Nós temos o nosso eu sombra, que representa aquelas coisas que nós não gostamos e que não gostamos de dar nomes e não queremos aceitar que até nós temos, e todos nós temos coisas boas e más. Quanto mais informação, quanto mais nos conhecermos, somos mais capazes de antecipar comportamentos e reações e até respostas que não se adaptam àquilo ou que não fazem jus àquilo que nós somos.
Muito bem, Maria Sofia, vamos olhar para essas 15 dicas, a ver se conseguimos falar das 15 no tempo que temos nesta emissão, porque são muitas e o tempo não é muito. E algumas, por exemplo, já a primeira vem muito ao encontro de muita coisa que já temos falado aqui, que tem a ver com o exercício físico, que é uma forma básica do combate e do controle à ansiedade, não é?
Pois é, e queridos ouvintes, quando as pessoas não estão bem, aquilo que não apetece fazer é fazer algum desporto, porque parece que ficamos com adição e uma inércia, alguma coisa que nos tira daquela má onda e de que nos tira da ansiedade. A ansiedade, queridos ouvintes, é algo que nós temos que estar muito atentos, porque realmente tornam a nossa vida muito pior. E nesta questão é muito importante, queridos ouvintes, nós, acima de tudo, percebermos que temos algum tipo de ansiedade, e a primeira coisa que nós devemos fazer, antes de alguma caminhada, antes de alguma coisa que até possa fazer luz na sua vida, é sempre consultar um médico. Porque às vezes pode ter algum problema associado, pode ter algum medicamento que esteja a influenciar, e é muito importante nós termos luz verde da parte médica, até para caminhar, até para fazer outra coisa qualquer. Porque é importante. Não vamos tomar medidas agora porque é bonito ou porque ouvi um programa e que faz sentido. Não, acima de tudo nós temos que ter muita consciência, e nós estamos a tratar de uma tristeza, de ansiedade, que não tratadas podem gerar problemas crónicos de depressão, de falta de interesse na vida e até de situações até mais complicadas, e nós temos que perceber isso. Caminhar, dar um mergulho, qualquer coisa que tire... que tire do seu ambiente, e nós falámos isto no último programa, qualquer coisa que o leve a sair da sua sala, do seu quarto, da sua casa, alguma coisa, e isto não é preciso fazer uma caminhada de uma hora ou duas horas, às vezes sair de casa, descer umas escadas, não optar por um elevador, já é um bom exercício. Nós temos que adaptar tudo aquilo que nós fazemos àquilo que conseguimos fazer no momento. E depois é assim, hoje desce duas escadas, amanhã sobe quatro escadas, amanhã começa a não subir o elevador, e subir e descer escadas é um ótimo exercício. Uhum. Depois começa a ir até ao jardim, começa a ir até à praia. E porquê? Porque estas coisas têm que ser muito lentamente, porque você está habituado a um registro mental, e se você fizer as coisas devagarinho, você vai conseguir sair. Uhum. Agora, se quiser fazer uma caminhada de duas horas, o que é que lhe vai surgir logo em termos de ideia mental? É muito tempo, vais-te cansar, uhum. Isso não resulta, isso é um disparate, mas vale estar aqui, porque... Não é? Uhum. Porque toda a gente tem isso. Por isso nós temos que lutar também um bocadinho com as ideias constantes que nos surgem da nossa cabeça, que nós pensamos que é a nossa intuição, e não é, é o nosso ego negativo. Nós já falamos muitas vezes, eu já me estou a perder, mas é verdade. Uhum. Nós achamos que todas as vozes que temos na nossa cabeça que são da nossa intuição. E todas as vozes, a maior parte das vozes que nós temos na nossa cabeça, são vozes negativas, são pessimistas, são dramáticas, porque se baseiam muito naquilo que nós não fizemos ontem e devíamos ter feito, naquilo que nós gostávamos de ser hoje e que não somos e porque já não fomos ontem, e na procrastinação e no descontentamento e no conjunto da nossa história, nos dramas da nossa história, e depois na ideia de que toda a gente é ótima e feliz, uhum. e contente, e nós somos uns cromos, literalmente, ou então que não somos capazes de dar um passo para sair daquela zona má que nós estamos. Por isso, isto é uma conquista, e fazer uma caminhada, sair um bocadinho daquele espaço, seja o que for, é uma vitória monumental. E não é preciso falar, não é preciso pegar numa bandeira e dizer estamos aqui.
Basta meditar.
Exato. E vamos pensar. Outra das coisas que nós falamos muitas vezes é que nós devemos assumir a responsabilidade total da nossa vida. E para assumir a responsabilidade total, nós temos que nos conhecer, nós temos que saber as razões porque estamos assim. Se não sabemos as razões porque estamos assim, então, mais urgente ir ao médico. Há especialistas, há psicanalistas, há psiquiatras, há psicoterapeutas, há amigos, há padres, há tudo com quem você pode falar para encontrar, às vezes, uma razão pela qual se está assim. Porque, muitas vezes, o tempo leva-nos a compreender que é o nosso estado natural. E não é. O nosso estado natural não é estar de má onda. O nosso estado natural é estar bem. E não é estar bem constantemente e estar bem na fotografia. É estarmos bem, com bem-estar, com agradecimento, com aproveitarmos a vida, aproveitarmos o nosso momento. E isso nós realmente só podemos fazer, primeiro, se conhecemos os nossos pontos fracos, principalmente aqueles que procuramos esconder.
O segundo ponto tem a ver, a segunda dica tem a ver com o stress, que já aqui também falámos muito, e aí entra novamente a meditação.
Nós temos todo tipo de stress. Eu acho que o maior stress é aquele stress que nos é dito pela nossa história de vida, por as coisas que devemos ter feito e que não fizemos, e pela pressão que nós próprios começamos a sentir. O mesmo facto de estarmos ansiosos e que não devíamos estar. E depois isto tudo funciona como um círculo vicioso que não tem fim. Por isso, não se esqueça que, para além dos médicos, para além das caminhadas, é muito importante reduzir o stress. Há acupuntura, nomeadamente, há meditação, que é fundamental. Não se esqueçam que a meditação é como você tomar um banho, é você só limpar o que vai na sua cabeça, é só você dar oxigênio às suas células. E quando você respira de uma forma consciente, experimenta, olha, inspira até 4, expira até 6... Sempre que está ansioso, faça este tipo de respiração. Há muito tipo de respiração mais consciente, porque quando nós falamos em respiração, toda a gente diz eu respiro. Não, nós estamos a falar de respiração para controlar a ansiedade, para controlar a má onda, para controlar os maus pensamentos, para acalmar as palpitações. Tudo isto sempre acompanhado, obviamente, pelo parecer médico, porque é importante. Há também a yoga, que é importante porque vai associar o seu movimento à sua respiração, e isto vai ajudar a que você equilibre ou encontre uma harmonia entre o seu corpo e a sua mente, que no fundo é das coisas que nós mais procuramos. Fazer uma massagem também é extraordinário e é extremamente eficiente, mas o mais importante é você assumir um controle, assumir poder sobre aquilo que está a passar neste momento. E depois também pensar que isto já está a seguir ao ponto que nós estamos a falar a seguir, que é experimentar controlar a respiração, que é o terceiro ponto. É muito importante porque este controle da nossa respiração vai baixar o ritmo cardíaco. Uhum. E isto vai dar logo aquela ideia de mais calma, de maior tranquilidade. E sempre que você, num momento em que se sente mais ansioso, conseguir controlar o seu batimento cardíaco através de uma respiração consciente, e sempre que isto acontecer, você respire, tenha a noção de que precisa controlar a respiração, você vai ver que estas crises cada vez vão ficar menores e cada vez você vai sentir melhor. Tente inspirar pelo nariz, tenta expirar pela boca, ou então inspirar pelo nariz e expirar também pelo nariz. Porquê? Você tem um maior controle sobre a inspiração e a expiração. Se você conseguir respirar, inspirar até 4, contar 1, 2, 3, 4, não há nada melhor até para nós controlarmos aquilo que vai na nossa mente, nós colocarmos alguma coisa, tipo, conte 1, 2, 3, 4, depois faça uma pausa e conta até 2 e depois na inspiração conta até 6, faça uma pausa até 2. E se isto é muito complicado, então inspira até 2 e vá aumentando gradualmente até você sentir que faz, que está no controle daquilo que se está a passar consigo. Isto, mais uma vez, é algo que nós vamos fazendo dia-a-dia e não vai ser uma atitude milagrosa. Queridos ouvintes, sobre os milagres, e nós quando não estamos muito bem, nós estamos sempre à espera que alguém nos diga alguma coisa que faça... que faça toda a mudança de um dia para o outro. Mas não é verdade. As mudanças vão-se fazendo, mas você tem que participar na mudança. Ninguém pode fazer nada por si. E à medida em que você fizer um bocadinho todos os dias, você vai ver que vai ser muito mais feliz. Porque é isto que é a nossa vida. Porque é nisto, é criarmos as condições, conseguimos ultrapassar as nossas limitações e os desafios a partir daquilo que está ao nosso alcance fazer. E ao nosso alcance fazer está... dar uma pequena caminhada, sei lá, respirar, fazer nos momentos mais complicados, parar um bocadinho, como nós temos no último programa, ou então ir a tomar um duche de água mais fria.
Muito bem, Maria, só o quarto ponto, acho que para mim é dos mais difíceis de nós controlarmos, não é?
É. Evitar os pensamentos negativos, eu acho...
Perante uma situação qualquer, nós achamos sempre que vai correr mal, não é?
Sempre. E eu não conheço, assim, muita gente que diga que a sua mente que dá inputs ou que dá informação positiva. A nossa mente é genial a deitar-nos para baixo. E isto chama-se ego negativo. Isto não tem nada. E não tem nada de mal. Mais uma vez, não tem nada de mal. A partir do momento em que você tem alguém que possa contar todos os pensamentos que vai ou que passam na sua cabeça, cada vez vão ser menores. Porque isto é uma reação imediata do seu ego negativo, que quer guardar a negatividade só para si e induzir a coisas negativas. É do pior quando nós não falamos destas coisas, porque nós acabamos por ficar enredados naqueles pensamentos e acabamos por alimentar os pensamentos, acabamos por dar uma perspectiva muito real àquilo que se passa na nossa cabeça, e muitas vezes pode haver uma base real e fundamentada, mas depois é toda uma história, todo um argumento mirabolante que a nossa mente faz e que não está mal. É um processo natural de nós, enquanto seres humanos. Agora, se nós conhecermos o que é que se passa e o que vai acontecer, nós conseguimos, mesmo através da respiração, isto pode ser, pode lhe parecer ridículo, queridos ouvintes, mas não é verdade, através da respiração nós realmente conseguimos controlar, nós conseguimos acalmar a nossa mente, acalmar o nosso coração, acalmar tudo aquilo que se passa connosco, e acabamos por ver que aquilo já passou. E quando vier outro, fazemos outra vez. E se você se conseguir manter um diálogo consigo e com a sua mente, a dizer, tu vais me dar isto, mas eu vou respirar, e vou respirar conscientemente, e enquanto eu respirar, eu vou dar oxigênio às minhas células, tudo vai funcionar melhor, porque é assim que nós temos que gerir o que se passa connosco. Ninguém vai fazer este trabalho por nós. Nós é que o temos que fazer.
E o quinto ponto, são outras ajudas, não é?
São outras ajudas, e que nós falamos muitas vezes na serotonina e falamos muitas vezes, é verdade, e que são os nossos amigos para o bem-estar, e nós falamos muitas vezes aqui no programa na ajuda que é fundamental. Um quadradinho de chocolate não é comer a pasta toda, não é?
Isso é contraproducente.
É contraproducente e isto depois vai gerar outros problemas.
É um quadradinho por dia.
É um quadradinho por dia. Ouça, um quadradinho por dia, veja um quadradinho por dia como o seu melhor remédio.
Sobretudo se for de chocolate preto, portanto de cacau.
Exato, e sim, e preferencialmente escolha maior concentração de cacau, menos açúcar, vocês sabem, essas coisas não é preciso, nós estamos sempre a referir, e depois também há
outros alimentos como a banana.
Há outros alimentos como a banana e há suplementos que vocês devem falar com o médico, e se o médico for negativo, falem com algum naturopata, homeopata, sempre em concordância com aquilo que você tem, porque problemas de saúde muitas vezes exigem um cuidado desdobrado, por isso tenha algum cuidado. Mas o chocolate é das melhores coisas que nós podemos fazer pela nossa saúde. Além disso, que os ouvintes, é um poderoso antioxidante, ou seja, nós estamos aqui a reduzir a ação dos radicais livres nas nossas células que as matam e que podem provocar doenças.
E depois há os chás que são calmantes, alguns, muitos.
Há muitos chás, há muita variedade de chás. Há chás que só pelo seu aroma, olha, há um chá que tem propriedades extraordinárias, que é o de jasmim, e que todos os chás, eu sou uma apreciadora de chás, não consigo tomar. Não gosto. Mas, pronto, isto não tem muito a ver com chás calmantes, mas para mim não há nada melhor do que tomar um chá de erva príncipe com gengibre. O aroma, o perfume, como sabe bem, aquilo quase que me induz a um estado imediato de bem-estar. Não é calmante, mas para mim funciona como isso. Mas nós temos que ver...
Mas há o muito conhecido, camomila, não é?
É o de camomila, e depois há o também de alfazema, que é extraordinário, que é indutor da calma, até é bom para quem tem problemas de sono, que nós também vamos falar mais à frente. Sim. E por isso, valeriana também, que também há por aí, que está aí muito, está muito também em moda. Por isso nós temos que ver... Quais são os chás que nós adoramos, porque às vezes o gostarmos muito de um chá automaticamente induz-nos a um estado ficamos muito mais receptivos a coisas. Para mim, o chá de gengibre e erva príncipe faz realmente milagres, mas adoro chá branco, adoro todo tipo de chás. Não se esqueçam que é importante que eles não tenham cafeína, porque se tiver cafeína, claro, vão realmente agitar, e que não é a questão que nós estamos aqui a falar. Este ponto que nós vamos falar aqui é um ponto que nós mais falamos numa atitude muito crítica até, porque manter o foco da nossa atenção no momento presente, no momento agora, é realmente o passo de gigante, mas é mesmo, queridos ouvintes.
Vivemos muito no passado, não é?
Vivemos muito no passado, vivemos muito nos nossos dramas. E o problema é que damos tudo o que nós somos de melhores a tudo aquilo de mal que aconteceu na nossa vida. E nós temos que parar e perceber que nós não podemos desperdiçar a vida que temos agora com tudo aquilo que podemos, com a nossa família, com a nossa saúde, com a nossa juventude, com a nossa maturidade, com aquilo que for, em situações que realmente nós não podemos fazer nada, e tudo aquilo que está fora de nós, nós não podemos fazer nada. Por isso, o que é que nós temos que investir? Não de uma forma egoísta, narcisista, nem pensar, mas pensar que nós temos que encontrar dentro de nós algo que nos dê calma, que nos dê força realmente, e que nos faça estar bem, independentemente daquilo que estivermos ao nosso lado. Porque, querido ouvinte, quanto mais o querido ouvinte ou o querido ouvinte estiver bem, melhor vai ser o seu estado geral, com tudo à sua volta. E nós muitas vezes pensamos que o que está à nossa volta é o que nos vai dar coisas, mas não. O que está à nossa volta tira-nos as coisas. E isto é muito importante.
Depois, organização.
Isto tem a ver com...
Princípios de organização, que é muito difícil, não é? Há pessoas muito pouco organizadas e isso cria também muita ansiedade, não é?
Porque isto, queridos ouvintes, tem a ver com a procrastinação, e nós somos uns mestres. E é esta procrastinação, é este adiar constante de fazermos coisas que não podem ser adiadas, que nos dão ansiedade. Porque nós devíamos ter feito ontem e não fizemos, isto dá-nos ansiedade porque temos que fazer, mas hoje não nos apetece, e como ontem não fizemos, amanhã também não fazemos. E andamos nisto, e chega um ponto em que as coisas ficam mesmo complicadas e precisamos de ajuda e vamos ter que as fazer, mas isto realmente é do pior que nós podemos fazer quando temos ansiedade ou quando temos alguma coisa, mesmo que não tenhamos ansiedade, a pior coisa que nós estamos a fazer é adiar algo que é importante fazer.
Provocamos ansiedade a nós mesmos.
Provocamos ansiedade, provocamos... pior, provocamos um descontentamento e uma falta de valor constante, porque se você hoje faz uma pequena coisa, isto vai servir de alento, porque você é capaz de o fazer, e todos os dias mais um bocadinho, e por isso se você contrariar a sua, o seu adiar, você vai assumir um controle e fazer o que tem que ser feito em cada momento, porque isso dá uma paz e dá uma tranquilidade, não vale a pena fugir às coisas, elas estão lá para ser feitas. E eu acho que isto é como nós fugimos da nossa vida, muitas vezes vivemos numa má onda e abrimos a porta e temos o sol ou temos a chuva e não somos incapazes de abrir a porta e ver o que é fantástico, o sol ou a chuva, isto por isso.
O nono e o décimo ponto quase que se podiam unir, porque nós pensarmos em nós, estarmos com quem gostamos e cuidarmos de nós.
Eu acho que nós também falamos muito aqui, temos falado muito nestes últimos tempos, da importância de estarmos com as pessoas que realmente gostam de nós, que nos aceitam, que nos respeitam, que não nos criticam, que estão disponíveis para, para as nossas sombras, para o nosso eu sombra, que no fundo é um bocado que estamos a falar, quando o nosso eu sombra assume proporções desmesuradas e passa a ser a personagem principal, e não é. Por isso, não faz mal nós termos os nossos momentos maus e até termos características que até nós não gostamos muito, mas o facto de nós as conhecermos, nós conseguimos ultrapassá-las, porque é verdade, e não é vergonha nenhuma, nem pouco mais ou menos, porque só somos seres humanos. E dedicar um tempo a si é o seu autocuidado, é fazer aquilo que você realmente tem que fazer nesta vida, é cuidar de si, porque se você não cuida de si, ninguém mais o vai fazer.
E eleva a autoestima também.
E também eleva a autoestima, e você é importante você olhar para si e sentir-se bem. É claro que nós temos que nos despir um bocadinho dos estereótipos e das ideias de fora e das ideias de que aquilo, de que aquela, qualquer coisa que nós deixamos que entre como lixo e como ruído de fundo da nossa vida, e depois achamos que nunca somos tão bons, nem que temos aquela imagem fantástica, e isto é muito mau. Por isso o melhor, honestamente, é desligar, é não ver, é não comprar revistas cor-de-rosa, revistas de coração, é não estar uma pessoa a distrair-se até com a vida dos outros, quando nós temos tanta coisa para fazer com a nossa própria vida, e até pode ser simplesmente respirar e, sei lá, ou sair e dar uma voltinha.
Rapidamente, porque agora os restantes pontos já são mais ou menos falados por aqui, alguns, como ao 11, que é cuidar dos nossos pensamentos, já aqui abordamos, de facto.
Veja programas de humor.
É, temos que pensar no que pensamos, né?
E não, e veja programas de humor, veja alguém que conta uma anedota fantástica que o faça sorrir, porque é muito importante nós sorrirmos, quanto mais sorrirmos. Digamos, o sorriso é como o chocolate, é o melhor antídoto para, para estas questões e estes filmes mentais que muitas vezes se apropriam de nós. Por isso, se estiver com alguém que faça sorrir, pode ser um disparate, pode ser uma anedota, um programa de humor, é a melhor coisa que você pode fazer.
O segundo ponto, já falámos muitas vezes que nós somos os nossos melhores amigos, às vezes os piores inimigos. Não é?
Neste momento, e temos que dizer, nós se estamos num quadro de ansiedade, de alguma tristeza, de algum descontentamento, porque é natural que de vez em quando nós possamos estar nesse ambiente, é muito importante nós confiarmos em nós mesmos, e isto é uma tarefa de uma vida toda. Confiar em nós mesmos é um projeto de uma vida, é todos os dias nós temos que trabalhar, isto é a mesma coisa que autoestima, porque
acreditar em nós
é acreditar em nós e acreditar na nossa singularidade, na nossa especificidade. Não podemos ser iguais a toda a gente,
e nas nossas capacidades,
porque as pessoas chegam a um ponto em que se perdem um bocadinho também com estas questões sociais e também com autocrítica e autopunição. Sim. E a procrastinação são assim um conjunto assim engraçado.
13º ponto, pensar e agir da forma que se pensa,
que é das coisas mais difíceis de fazer. Estes pontos são os que nós falamos mais e são os mais difíceis. Nós, isto até é uma regra, é um dos quatro bases até do budismo, que é fundamental, que é o nosso pensamento e a nossa ação devem ser só um. Nós nós não podemos pensar e fazer outra coisa. E nós não podemos dizer, olha para aquilo que eu digo, mas não olha para aquilo que eu faço. Ou qualquer coisa assim. Nós temos que... e daí que muitas vezes é melhor estar em silêncio e não dizer nada. E que se nos apetece dizer alguma coisa que vai contra a nossa atitude, então mais vale estar calado e não dizemos muito.
É o princípio da congruência.
É o princípio da congruência. Nós não podemos querer muito uma coisa e dar-nos depois... darmos o nosso poder a tudo aquilo que está fora de nós e que depois até falamos de coisas que não têm nada a ver com aquilo que nós queremos. Por isso, você não, isto, nós dizemos isto sistematicamente, mas você não pode querer ganhar o Euromilhões, por exemplo, se você nunca joga.
Exatamente.
Pronto. Ou você não pode, por exemplo, ter um corpo fantástico agora para o verão, se você não faz desporto. Ou se não tem cuidado com a alimentação. Ou se não bebe água. Pronto. Vamos,
muito bem. 14º ponto, passamos à frente, porque estamos fartos de falar disto e as pessoas têm que ouvir os programas em que falamos do autoconhecimento, portanto não vale a pena perder muito.
E também já falamos disso.
E já falamos disso. Portanto, tem a ver com fazer um esforço para fortalecer o nosso autoconhecimento, isso nós já falamos aqui.
Principalmente conhecermos as coisas más, o nosso eu sombra, que hoje falamos.
Ter a certeza que de facto nos conhecemos. E depois fechamos com o 15º ponto, que é importante, porque tem a ver com aquilo que fazemos antes de um período de descanso. Nós passamos grande parte da nossa vida a dormir, que é muito importante, um terço da vida.
E que as pessoas cada vez mais rejeitam o dormir.
Um terço da vida é passado a dormir e temos que cuidar bem dos momentos antes de dormir. E muitas vezes isso não é feito.
Não, isto até se fala muito agora na higiene do sono e eu sei um bocadinho mais disto porque a minha filha mais nova passou por um problema que tinha grandes dificuldades para adormecer e isto numa criança é realmente um bocado complicado para se ultrapassar, mas já está melhor e já está bem. E por isso há todo um conjunto de situações tipo a televisão, cuidado com o que se vê a televisão, cuidado com o tempo que se vê a televisão, os telemóveis desligados. Não há telemóveis.
Comparamento com preocupações.
Ora, não há telemóveis na mesinha de cabeceira, não há telemóveis. Cuidado com a luz, porque a luz também pode induzir o seu cérebro que ainda é dia, e por isso colocar meia luz no seu quarto ou pouca luz realmente é melhor. Não se esqueçam que nós falamos muito de alfazema. É muito importante você até poder comprar um óleo essencial de alfazema. Procure que seja biológico e coloque até naquelas em almofadinhas desmaquilhantes ou então em bolinhas de algodão e ponha atrás de uma porta ou perto realmente da sua mesinha de cabeceira, porque realmente induz um estado de calma, serenidade, que pode depois ajudá-lo a dormir mais. Não evite ir para a cama, não comece a complicar quando tem que ir para a cama. Nós precisamos de descanso. É durante o descanso que as nossas funções, que os nossos órgãos se regeneram, que recuperam. É também quando há a eliminação também de todos os nossos excessos. É fundamental nós dormirmos e a partir de... Eu sei que cada pessoa tem o seu ritmo, tem as suas horas, mas é importante dormirmos no mínimo 7 horas, porque o nosso organismo, os nossos órgãos precisam do tempo para se regenerar e para recuperar, e não é em 2 horas ou em 3 horas. Por isso, procurem até saber mais algumas coisas sobre o sono. Procurem que agora há serotoninas para tomar, há melatoninas que se podem tomar. Procurem sempre o conselho de um médico, procurem sempre, são suplementos e são algumas coisas que não são químicas e que até nós, com a idade ou com o desgaste ou com o stress ou com a ansiedade, acabamos por perder, e se nós as tomarmos realmente podemos restabelecer um equilíbrio e uma harmonia no nosso organismo. Procurem ajuda médica, é fundamental dormir, é fundamental beber água, é fundamental respirar. E respirar não é respirar. É respirar de uma forma consciente, uma respiração que você, no fim, saiba que conseguiu controlar o seu estado de espírito.
Obrigado, Maria do Céu. Ouvintes, também, aproveitem bem este fim de semana quente de julho e voltem connosco dentro de 8 dias aqui à antena da Rádio Alto Minho para mais uma emissão do Momento de Inspiração.